Marcou um bom momento para essa, um bom dia para essa convergência, talvez até, olha, talvez essa convergência permita um candidato presidencial, por exemplo, não Pedro Passos Coelho.
Viva! Está com o Expresso da Manhã, eu sou o Paulo Baldaia. Num livro sobre a identidade e a família, Pedro Passos Coelho encontrou pretexto para fazer uma intervenção política com a mais descarada tentativa de condicionamento ao caminho escolhido pelo Primeiro-Ministro. Luís Montenegro mantém-se tão firme quanto pode no não é não André Ventura como parceiro preferencial para formar maiorias no Parlamento. Procura seduzir o eleitorado do Chega, mas é sobre o PS que coloca toda a pressão para ter condições de governabilidade. Por mais que Pedro Nuno Santos reafirme que não será a muleta da AD, o PS já se comprometeu com a não votação a uma moção de rejeição do programa de governo, já ajudou a resolver o impasse com a mesa do Parlamento e trocou cartas para aprovar um orçamento retificativo que permita valorizar as carreiras e os salários da administração pública. Estamos longe, muito longe, de um entendimento na Assembleia da República para aprovar um orçamento do Estado para 2025, que ainda ninguém sabe como será, mas, pelo menos para já, o caminho vai sendo feito para lá chegar. É neste cenário que ganha relevância o aparecimento de Passos Coelho, sugerindo, de forma clara, que o PSD tem de se deixar de meias tintas e abraçar a maioria de direita que existe no Parlamento. Num dia em que uns puxam para a esquerda e outros para a direita, conversamos com o comentador da SIC e colunista do Expresso, Sebastião Bugalho.
O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, distinguido com 5 prémios, incluindo o de melhor Private Banking em Portugal pela revista Euromoney nos Euromoney Global Private Banking Awards 2024. Estes prémios são da exclusiva responsabilidade da entidade que os atribui. Banco BPI S.A. registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.
Viva Sebastião Bugalho. Para começo de conversa, o ex-líder do PSD, Pedro Passos Coelho, está a puxar o PSD para a direita?
Não sei se estará a puxar o PSD e o governo do PSD para a direita, mas está claramente a tentar puxar a direita toda para si, Passos Coelho. Isso parece-me claro desde as suas intervenções à porta do Campos da Justiça, no comício de Faro durante a campanha eleitoral e agora como zénit na apresentação de um livro, ontem de tarde, intitulado Identidade e Família, com contributos variados e algumas vezes antagónicos sobre estes temas. Passos Coelho tem claramente uma opinião sobre o futuro da direita e tem claramente uma opinião diferente da de Luís Montenegro sobre o modo como se deve governar nesse novo cenário.
Isso, estas intervenções, como a de segunda-feira, não vão acabar por dificultar a vida a Luís Montenegro?
Eu acho que é impossível ser confortável vermos o homem que nos trouxe para a política da ribalta, porque Luís Montenegro teve o seu grande protagonismo político enquanto líder parlamentar de um governo de Passos e, de um modo, é o herdeiro interno do passismo. Chegou a presidente do PSD com essa gente e a maior parte do seu governo veio, ou foi formada, ou conviveu com a governação de Pedro Passos Coelho. Portanto, nesse sentido, é impossível ser confortável ver um antecessor no partido, no governo e até na paternidade política dos nossos ministros ter uma posição cada vez mais claramente divergente da de Luís Montenegro sobre aquele que deve ser, aquelas que devem ser as baias onde o governo do PSD e o PSD enquanto partido se deve mover.
Já lá vamos à questão dos primeiros acordos que existiram da AD foram com o Partido Socialista, mas já lá vamos a essa parte. Antes disso, os primeiros sinais, entendimento com o Chega para a mesa do Parlamento, que acabou por ruir, prioridade ao combate à corrupção, revogação do logótipo para recuperar as quinas e os castelos, constituem também um posicionamento mais à direita. Pode dizer-se que Montenegro está a procurar roubar o eleitorado ao Chega, enquanto Pedro Passos Coelho está a querer aproximar-se do Chega?
Eu acho que eles têm, talvez seja justo dizer que os dois homens têm duas maneiras diferentes de chegar ao mesmo ponto, que é manter o seu partido no poder e governar. O Pedro Passos Coelho acha, e isso ontem foi muito evidente, que a maneira correta de lidar com o problema do Chega ou com o surgimento do Chega na área política da direita é integral. Integral com acordos parlamentares, integral talvez até com uma coligação governamental, levar a sério não só os votantes do Chega como o próprio Chega enquanto interlocutor. Esta é, parece ser, nunca sendo exatamente explicitada, mas esta parece ser claramente a doutrina de passos no que toca à relação do PSD com o Chega. Luís Montenegro quer fazer de uma forma diferente. Luís Montenegro quer partir do centro para pontos com todos, não excluindo os tópicos do Chega, não excluindo os tópicos daqueles que estão mais à direita, em uns casos à extrema-direita. Por isso é que vemos Luís Montenegro falar das mesmas coisas que Passos Coelho fala, mas de forma mais subtil e mais agregadora, mais dialogante. Passos quer falar com a direita e só com a direita. Montenegro quer chegar à direita falando com todos. O PS claramente não está disponível para ajudá-lo.
É isso. Mas vamos lá olhar então para as cartas, porque o dia de ontem não foi apenas Pedro Passos Coelho, foram também as cartas que Pedro Nuno Santos escreveu a Luís Montenegro e a resposta que recebeu, à moda antiga, em papel, cartas enviadas para as sedes dos partidos. Os prazos com que jogam um e outro são do domínio da pura tática política?
Eu julgo que sim, quer dizer, é difícil acreditar que os homens que fizeram o máximo para o seu acordo sobre a eleição para a mesa da Assembleia passar despercebido, tudo por telefone, tudo em salas escondidas, nada diante das câmaras, nada diante dos jornalistas, venham agora convencer-nos de querem criar um consenso sério, de forma tão pública e por escrito, não é? Tão oficial, por assim dizer. Parece-me que este consenso é mais tático do que concreto, ou esta procura de consenso será mais tática do que concreto. Mas isso, o mesmo se pode dizer, por exemplo, sobre o diálogo do novo governo contra a corrupção. Obviamente que também tem uma certa dose de tática quando Luís Montenegro vem, como primeira medida, mandatar a sua Ministra da Justiça para falar com todos sobre a corrupção, quase esperando que alguém venha dizer eu não estou disponível, que é para se poder responder a essa pessoa, o senhor não quer combater a corrupção. Portanto, há aqui claramente uma grande dose de tática nas primeiras semanas de convívio entre o novo chefe de governo e o novo líder da oposição. Eu curiosamente acho que o Partido Socialista aqui tem alguma vantagem. Não está numa posição fácil, mas tem alguma vantagem, porque o ónus está, obviamente, em quem governa.
A responsabilidade de encontrar a maioria é de quem quer governar.
Exatamente. Quem tem que ser dialogante, quem tem que ser humilde, quem tem que ser honesto e parecer honesto e criar as condições para a conversação, tem de ser o primeiro-ministro Luís Montenegro. Pedro Nuno Santos tem uma distância tão curta do partido que está a governar que não está obrigado a nada do ponto de vista do compromisso. E a nada que não seja estrutural do ponto de vista da estabilidade do país. Portanto, ele ontem comprometeu-se a falar sobre o novo aeroporto. Faz bem. Ele comprometeu-se a viabilizar a investidura do governo. Fará bem. Ele compromete-se a tocar nas coisas que são estritamente em comum entre os dois partidos. A administração pública, professores, polícias e pensionistas. Faz bem. É difícil pedir mais a Pedro Nuno Santos. E eu ainda não percebi como é que o PSD vai conseguir isso.
Temos uma, tu escreves no Expresso, a propósito do programa de estabilidade. Nós estamos sempre a apontar ou para o programa de governo, que já sabemos que não vai ter problemas, porque a moção de rejeição não será aprovada. E depois estamos a apontar logo muito mais para a frente, que é com o Orçamento de Estado, já passamos por cima do Orçamento Ratificativo, que a existir
que eu terá aprovação. Eu acho que cada vez mais, que se é algo que podemos tirar, se é a conclusão que podemos tirar da carta com que Luís Montenegro respondeu a Pedro Nuno Santos, é que não haverá Orçamento Ratificativo
muito
nenhum.
Muito provavelmente não haverá, porque ou não é necessário, ou sendo necessário, entra no Orçamento para 2025.
Parece-me que Luís Montenegro vai querer empurrar com a barriga ao convívio com Pedro Nuno Santos até à aprovação ou chumbo do Orçamento de Estado para 2025. Essa é a minha conclusão destes dias.
E dessa conclusão, antecipas também que o Partido Socialista terá que endurecer a oposição ao governo para poder chegar com capacidade de chumbar o orçamento, ou votar contra.
Sim, eu julgo que Pedro Nuno Santos vai continuar a denunciar qualquer aproximação entre o PSD e o Chega, porque obviamente que o PS tem legitimidade para
ser contra.
O Chega
faz o mesmo quando o PS
essa aproximação. Aliás, é muito giro sobre o consenso para a justiça que o PS está a dizer ao PSD que não devia falar com o Chega e o Chega está a dizer ao PSD que não devia falar com a esquerda. É interessante. Mas um ponto onde isso será problemático, e eu aí mais uma vez reforço, será mais problemático para quem está no governo, é o programa de estabilidade. Tem que ser apresentado no Parlamento a meio deste mês, apresentado em Bruxelas no final deste abril, e o programa de estabilidade, se Luís Montenegro chega a Bruxelas com um cenário macroeconómico e com propostas para os 4 anos, de 2024 a 2028, sem um apoio parlamentar deste programa de estabilidade, que mensagem é que ele está a levar para Bruxelas? É muito problemático.
Com o programa de governo, é muito provável também que tenha que negociar com Bruxelas esse programa de estabilidade, não é? Sim, porque não é fácil.
Aquilo que Luís Montenegro vai negociar com Bruxelas acho que também pode ser determinante para o seu sucesso ou insucesso nestes primeiros tempos. Por exemplo, vai arriscar a renegociar a reforma da administração pública e a simplificação dos serviços do governo com Bruxelas e atrasar ainda mais a tranche que falta do PRR? Vai arriscar negociar com Bruxelas o programa de estabilidade, por exemplo, um alívio fiscal que possa pôr em causa as contas públicas e tendo em conta que nos novos critérios de fiscalização orçamental de Bruxelas os alívios fiscais também vão ter uma centralidade grande no olhar dos tecnocratas da União Europeia? Quer dizer, eu acho que Luís Montenegro, no seu silêncio, está a conseguir esconder muito o seu jogo, mas acho que é um erro achar que pode perpetuar esse silêncio como tática política até o orçamento de Estado para 25.
E o que é que o Partido Socialista pode fazer? A ideia que Pedro Nuno Santos também colocou nesta entrevista, que já tinha, a seguir à posse do governo, dito a de que o PS vai também para o Parlamento apresentar as suas propostas, não sendo governo, isso dará capacidade política ao PS para ir jogando com o PSD?
Porque, repara, se o PSD vai apresentar ideias e muitas vezes não vai conseguir concretizá-las porque vai preferir não correr o risco de apresentar ideias para depois não ter que escolher com quem as negocia, seja o Chega, seja o PS. O Partido Socialista, apresentando iniciativas, também pode encostar o próprio do governo à parede, não só pela curta distância que os separa, como também pelo facto de mostrar a iniciativa política. Tem informação, tem projeto, tem ideologia, falta-lhe um pouco de equipa, mas eu acho que Pedro Nuno Santos, faz bem em tomar as rédeas da oposição do ponto de vista das propostas. Na entrevista de ontem não vimos muitas, mas de facto ele ganha legitimidade enquanto protagonista político se for um líder da oposição que as pessoas começam a acreditar que pode ser primeiro-ministro.
A doença mental de uma mãe ou de um pai pode ter um grande impacto nos filhos, que também acabam por ter um risco maior de desenvolver patologia psiquiátrica, explicam as psiquiatras Teresa Maia e Catarina Pereira no mais recente episódio do podcast Que Voz é Esta? Nuno Baltazar, designer de moda de 48 anos, partilha a sua experiência enquanto filho de uma pessoa com esquizofrenia. Em 1964, o livro sexto de Sofia de Melo Breiner recebeu o Grande Prémio de Poesia da Sociedade Portuguesa de Escritores. Este foi um livro marcante na obra da poetisa, evidenciando o seu compromisso com a liberdade e a justiça social. Ouça a sua biografia no podcast especial Retratos de Abril. A sonoplastia deste episódio foi de Gustavo Carvalho. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia.
O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, distinguido com 5 prémios, incluindo o de melhor Private Banking em Portugal pela revista Euromoney nos Euromoney Global Private Banking Awards 2024. Estes prémios são da exclusiva responsabilidade da entidade que os atribui. Banco BPI SA, registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10.